Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, SA. O objetivo desta audioconferência é a discussão dos resultados do segundo trimestre de 2018 da companhia. A área de RI da Eletropaulo também informa que o release e a apresentação de resultados estão disponíveis no site da companhia por meio do endereço ri.eletropaulo.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, posteriormente, a apresentação será aberta à sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para participação. Caso precisem de ajuda do operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast, com acesso pelo site de Relações com Investidores. Em nome da Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante esta audioconferência com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia serão meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides, pode ser visualizada na transmissão para o webcast, será feita pelo diretor-presidente da Eletropaulo, Sr. Charles Lenze, pelo diretor-vice-presidente e de Relações com Investidores da companhia, Sr. Marcelo de Jesus, e será finalizada pelo Country Manager do Grupo Enel do Brasil, Sr. Carlos Orzoli. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Charles Lenze. Por favor, Sr. Charles, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Vou dar início à apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2018 da Eletropaulo. Me acompanham neste call Carlos Orzoli, Country Manager do Grupo Enel do Brasil, Marcelo de Jesus, CFO e Vice-Presidente de Relações com Investidores da Eletropaulo, e os demais diretores da companhia e a nossa equipe de Relações com Investidores. Inicio a apresentação no slide 2, com os principais destaques desse trimestre, e o primeiro item que eu gostaria de abordar é o nosso plano de investimentos. Como já informamos em ocasiões anteriores, o foco principal do nosso programa de investimentos é a melhoria da confiabilidade da nossa rede de distribuição, buscando uma maior qualidade na prestação dos nossos serviços, ganhos de eficiência operacional e incremento da nossa base de remuneração, já com os olhos na revisão tarifária de 2019. Executamos no segundo trimestre de 2018 mais de R$ 324 milhões em investimentos, entre recursos próprios e financiados pelo cliente. No ano, os investimentos já totalizam mais de R$ 590 milhões. Em relação à nossa operação, destaco a melhoria contínua dos nossos indicadores de duração e frequência de interrupções, como resultado do maior patamar de investimentos e das iniciativas associadas à modernização, automação e mudanças de processos, como veremos mais a seguir. No trimestre passado, comentei que tínhamos registrado o melhor desempenho dos nossos indicadores dos últimos 10 anos. Essa evolução positiva continua para esse trimestre. Encerramos o segundo trimestre de 2018 com um DEC de 42% inferior e um FEC 30% inferior relativamente ao mesmo período de 2017. O grande destaque é que o nosso FEC já está enquadrado dentro da nossa meta regulatória. Como consequência das iniciativas, tanto de melhoria da qualidade do fornecimento, quanto da transformação nas ações de relacionamento com os nossos clientes, incluindo aí a gestão da receita, atingimos 75,9% no índice de satisfação de qualidade percebida pelos clientes residenciais, o chamado ISQP, evolução de um ponto percentual quando comparado ao mesmo resultado de 2017. As áreas que apresentaram evolução foram as de informação e comunicação e fornecimento, que apresentaram crescimento de 6,8 pontos percentuais e 3,4 pontos percentuais, respectivamente. Outro ponto a ser destacado foi o crescimento do mercado total em 2,3% nesse trimestre, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Nosso mercado cativo cresceu 1,1%, impulsionado pelas classes residencial e comercial, que tiveram um crescimento de 2,8% e 1,8%, respectivamente. Os principais fatores que influenciaram esse crescimento foram a adição de novas unidades consumidoras em nossa área de concessão e as maiores temperaturas do período. Outro grande destaque foi a realização, no dia 4 de junho de 2018, do leilão para aquisição de controle acionário da Eletropaulo, onde a Enel adquiriu 73,4% do capital votante da nossa companhia. Nos 30 dias que se seguiram, a Enel adquiriu mais de 33 milhões de ações remanescentes e passou a deter, a partir de 13 de julho de 2018, 93,3% do capital da companhia. Como consequência dos compromissos assumidos pela Enel no edital da oferta pública, tivemos a celebração de dois adiantamentos para futuro aumento de capital, a FAC, nos valores de 900 milhões e 600 milhões, os quais serão convertidos em um aumento de capital de 1,5 bilhão de reais por meio da emissão de novas ações. O aumento de capital foi aprovado em 26 de julho de 2018 pelo nosso Conselho de Administração. Os recursos já disponibilizados para a companhia por meio dos AFACs serão utilizados para a execução do plano de investimentos de 2018 e o reforço no nosso capital de giro. Seguimos para o slide número 3, onde demonstramos a execução do nosso plano de investimentos, que, como comentei, totalizou 324 milhões de reais nesse trimestre. Considerando apenas investimentos com recursos próprios, investimos 294 milhões no segundo trimestre, montante 37% superior ao realizado no mesmo período do ano passado, com destaque para a área de manutenção, recebendo a maior parte do valor investido, evidenciando o nosso compromisso em melhorar continuamente a qualidade dos nossos serviços. Ressalto que esses investimentos são alocados após um processo de priorização que leva em conta os impactos econômico-regulatórios, a confiabilidade do sistema e a segurança operacional, sempre com o objetivo de garantir a alocação eficiente de capital. Nesse trimestre, como parte do nosso processo de governança, fomos recertificados na ISO 55001, que é uma certificação que atesta a qualidade na gestão de ativos. Seguindo para o slide 4, apresento agora a expressiva evolução dos nossos indicadores de qualidade. Este resultado está baseado em três focos estratégicos. Primeiro, os maiores níveis de investimento na rede de distribuição, com especial ênfase em automação, redes com tecnologia Spacer e novas linhas de distribuição aéreas e subterrâneas. Segundo, a implantação de ferramentas de análise preditiva na gestão de ocorrências e na manutenção, possibilitando um aumento na assertividade e maior produtividade nas ações operacionais e uma ampliação do programa de manutenção, reduzindo o número de clientes interrompidos ao mesmo tempo. E o terceiro, a implantação de um profundo programa de governança e controle de gestão para criar senso de urgência, comprometimento com os resultados estratégicos e motivação de pessoas. Como efeito dessa estratégia, o nosso indicador de duração média de interrupções por cliente, DEC, dos últimos 12 meses, apresentou uma redução de 42%, ou praticamente 6 horas, em relação ao segundo trimestre de 2017, totalizando agora 8,18 horas, resultado da produtividade das equipes de campo e da melhoria na automação, com a instalação de religadores automáticos e detetores de faltas e sistemas de reconfiguração automático da rede de distribuição. É importante notarmos que o DEC ainda sofre efeito da parcela programada, em função do aumento no volume de investimentos, de obras e manutenções preventivas na rede. Ao desconsiderarmos o efeito das interrupções programadas, nosso DEC encerraria o trimestre em 5,7 horas e, portanto, dentro do limite regulatório previsto de 7,53 horas. O nosso indicador de frequência de interrupções para o cliente, o FEC, também apresentou uma importante redução de 30% comparado com o mesmo período do ano anterior, totalizando 4,86 vezes, ou seja, abaixo do limite regulatório, que é de 5,24 vezes. Como pontuado em outras ocasiões, essa evolução decorre da utilização de tecnologias que permitem a automação da rede de distribuição, tornando-a ainda mais inteligente e autorreconfigurável, mitigando significativamente a abrangência e a duração das ocorrências na rede. Toda a nossa intervenção na rede de distribuição está adicionalmente reduzindo em 17% o número de ocorrências primárias em comparação com o segundo trimestre de 2017 e, em 45%, o número de reclamações por interrupções de energia. Tudo isso se traduz em melhoria na produtividade das turmas de campo, no melhor atendimento aos clientes e nas compensações e na redução das compensações financeiras. Como consequência da evolução dos indicadores de qualidade, os valores em compensações com DIC, FIC, DEMIC e DICRI tiveram um impacto positivo de aproximadamente R$ 11,4 milhões no comparativo entre o segundo trimestre de 2018 e o segundo trimestre de 2017 e R$ 37 milhões no comparativo entre o primeiro semestre de 2018 e o primeiro semestre de 2017. Passando agora para o slide número 5, falamos do mercado. O consumo total no segundo trimestre de 2018 ficou 2,3% maior que o mesmo período do ano passado, explicado pelo crescimento de 6,2% no mercado livre e 1,1% no mercado cativo. Especificamente no mercado cativo, o crescimento foi impulsionado pelas classes residencial e comercial, que tiveram um crescimento de 2,8% e 1,8% respectivamente. Como comentei, a adição de novas classes consumidoras e temperaturas mais elevadas justificam esse incremento. Comparando o segundo trimestre de 2018 com o segundo trimestre de 2017, tivemos em torno de 100 mil novas conexões faturadas. No semestre, o desempenho do mercado total da Eletropaulo está em linha com o mesmo período de 2017, ainda influenciado pela performance da economia. Passando agora para o próximo slide, vamos tratar das iniciativas e os resultados obtidos na nossa frente de gestão da receita, com destaque para a contínua redução da inadimplência. No segundo trimestre de 2018, reduzimos nossa inadimplência em 6,6% em comparação ao apresentado no ano anterior. No ano, a redução já totaliza 8,8% em comparação ao primeiro semestre de 2017. Esse desempenho de redução contínua só é possível devido à implementação de iniciativas de transformação digital, com destaque para os investimentos em soluções de análise preditiva e automação dos processos, permitindo ações de cobrança específicas de acordo com a segmentação do perfil de nossos clientes. Vale ressaltar que o resultado do trimestre foi afetado pela greve dos caminhoneiros, quando mantivemos o uso dos nossos veículos estritamente para o atendimento de serviços essenciais e emergências decorrente da escassez de combustíveis. Nossos leituristas, que atuam como agentes comerciais, também continuam tendo destaque nesse processo. No segundo trimestre de 2018, foram mais de 307 mil operações entre corte e renegociações executadas. Outro importante destaque é o desempenho do portal de negociação, que trouxe flexibilidade, agilidade e conveniência ao processo de renegociação de dívidas. Somente no segundo trimestre de 2018, mais de R$ 53,4 milhões foram negociados por meio da plataforma, totalizando mais de 111 mil negociações realizadas. Uma importante evidência do acerto de nossa estratégia no combate à inadimplência é que, mesmo com a ampliação dos nossos esforços nessa frente, o indicador de perda se manteve estável. Em comparação ao segundo trimestre de 2018, o total de perdas está em linha com a performance do ano anterior. Destaco que o resultado desse trimestre também foi afetado pela greve dos caminhoneiros. Passo agora a palavra para Marcelo de Jesus, que nos trará maiores detalhes sobre o desempenho financeiro.
Muito obrigado, Charles. Bom dia a todos. Começo pelo slide 7 com a demonstração do nosso EBITDA. No segundo trimestre desse ano, alcançamos o EBITDA ajustado para as despesas com plano de pensão de R$ 242 milhões. Desconsiderando os efeitos não recorrentes de R$ 59 milhões no trimestre, relacionados à assessoria financeira e jurídica da oferta pública e do cancelamento do follow-on, O EBITDA ajustado por fundo de pensão e efeitos não recorrentes do segundo trimestre totalizaria R$ 301 milhões, o que representa um acréscimo de 16,3% em relação ao EBITDA do segundo trimestre do ano anterior, também ajustado por fundo de pensão e efeitos não recorrentes de R$ 123 milhões. Como podemos notar, a principal variação desse EBITDA ajustado decorre de uma maior margem no valor de R$ 66 milhões, fruto de maior tarifa e efeitos macroeconômicos, e redução das compensações de DIC, FIC, DEMIC e DICRI, conforme já mencionado pelo Charles. Esses efeitos positivos foram parcialmente compensados pela performance do OPEX no trimestre, que apresentou um incremento de R$ 35 milhões, justificado pelas maiores baixas no período, fruto, porém, de maiores investimentos, e contingências e multas moratórias de R$ 45 milhões. O PMSO, por outro lado, apresentou uma redução de cerca de R$ 8 milhões, já refletindo ganhos de eficiência e otimização de processos de corte e call center. No gráfico do slide a seguir, mostramos o nosso resultado apresentando as variações já líquidas de imposto de renda e contribuição social. No segundo trimestre desse ano, reportamos um prejuízo líquido de R$ 156 milhões, ante um lucro líquido de R$ 28 milhões no mesmo período de 2017. No entanto, ao desconsiderarmos os efeitos não recorrentes tanto no segundo trimestre de 2017 como no segundo trimestre de 2018, o resultado líquido ajustado da companhia totalizaria um prejuízo de R$ 85,6 milhões, o que representaria uma variação negativa de R$ 33 milhões no comparativo com o mesmo período de 2017. Como podemos observar, a performance positiva do EBITDA ajustado pelos efeitos não recorrentes foi compensada por maior despesa financeira, principalmente associada à variação cambial das compras de energia de Itaipu e à atualização das parcelas do acordo com a Eletrobras. Passando agora para o próximo slide, temos a análise do perfil da nossa dívida. Encerramos o segundo trimestre de 2018 com um crescimento de 26% da nossa dívida bruta e de 17% da nossa dívida líquida em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse aumento é explicado principalmente pelas emissões no período nos últimos 12 meses, incluindo os empréstimos ponte para suportar o plano de investimento da companhia até a conclusão do processo de capitalização. Vale destacar que, embora tivéssemos esse aumento na dívida bruta, 87,5% da nossa dívida está atrelada ao CDI, que, por sua vez, está em patamares menores do que os observados no segundo trimestre de 2017. Em relação ao perfil da nossa dívida, destaco a redução da taxa efetiva, beneficiada pela trajetória de queda da taxa básica. Vale lembrar que nenhuma das nossas dívidas possui exposição cambial. Passando agora para a sessão seguinte, falaremos sobre o resultado da oferta pública voluntária de aquisição de ações, a OPA. No dia 30 de maio de 2018, conforme determinado pela CVM, as ofertantes Enel e Neo Energia apresentaram suas últimas ofertas de preço em envelopes lacrados. A Enel ofereceu R$ 45,22 por ação e logrou-se vencedora do processo, sendo a única ofertante a participar do leilão realizado no dia 4 de junho de 2018. No leilão, foram adquiridos pela Enel Sudeste, ao preço de R$ 45,22 por ação, um montante de 122.799.289 ações ordinárias, representativas de aproximadamente 73,4% do capital votante da companhia. A transação foi liquidada em 7 de junho de 2018. Dessa forma, a partir desta data, e considerando a aprovação pela Enel do pedido de anuência prévia, publicado em 26 de junho de 2018, a Enel passou a deter o controle acionário da companhia, ficando obrigada, pelos termos da OPA, a adquirir as ações remanescentes nos 30 dias que se seguiram ao leilão, pelo mesmo preço, ou seja, R$ 45,22 por ação, ajustados, no entanto, pela taxa Selic a partir de 7 de junho de 2018. Durante o referido período de 30 dias, mais de 33 milhões de ações remanescentes foram adquiridas pela Enel, que passou então a deter 93,3% do capital da companhia. Nesse período, como já comentei, a Enel realizou um adiantamento para futuro aumento de capital em favor da companhia no valor de R$ 900 milhões e, mais recentemente, em 26 de julho, um novo AFAC no valor de R$ 600 milhões, os quais serão convertidos em um aumento de capital de R$ 1,5 bilhão por meio de emissão de novas ações. Passando agora para o slide número 10, destacamos as importantes datas referentes a esse aumento de capital privado de R$ 1,5 bilhão. No dia 26 de julho, foi aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia o aumento de capital privado que seria realizado mediante a emissão por subscrição privada de 33.171.164 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 45,22 por ação. Todos os acionistas que adquirirem ações até a data de hoje, 31 de julho, terão o direito de participar do processo de subscrição, que terá duração de 30 dias, iniciando em 1º de agosto até 30 de agosto. Como próximos eventos, após o término do período de subscrição, teremos o período de apuração do período de subscrição e do início do rateio das sobras. Passo a palavra agora de volta ao Charles para fazer o encerramento deste call.
Muito obrigado, Marcelo. Acabamos de apresentar os principais destaques do segundo trimestre de 2018 da Eletropaulo. No slide número 11, gostaríamos de apresentar qual será o foco da companhia nos próximos meses. Para tanto, gostaria de convidar o Carlos Zorzoli. Conforme anunciamos no dia 12 de julho, em comunicado ao mercado, Carlos Zorzoli, que é o Country Manager do Grupo Enel no Brasil, foi indicado pelo Conselho de Administração da Eletropaulo para acumular o cargo de diretor-presidente da companhia. Após todos os trâmites societários, o Carlos Zorzoli passará então a ser o novo diretor-presidente da companhia e trará com ele toda a experiência e expertise acumulada ao longo de anos no Grupo Enel no mundo, contribuindo ainda mais para a evolução da Eletropaulo, uma das principais e maiores distribuidoras de energia elétrica do Brasil e da América Latina. Passo agora a palavra para Carlos Zorzoli.
Muito obrigado, Charles. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de aproveitar o momento para agradecer a Charles, Lenzi, a diretoria toda e todos os colaboradores da companhia pelo excelente trabalho realizzato a dedicação a Eletropaulo. Tenho certeza che agora, come parte do gruppo Enel, conseguiremo avanzare ainda mais e tornare Eletropaulo uma empresa ainda mais eficiente, con qualità di atendimento e fornecimento ainda mais superiores. Para tanto, il nostro foco estará claramente na allocação eficiente de recursos, disciplina de execução, visando com isso atingirmos patamares ainda mais superiores de confiabilidade de rede, eficiência operacional, satisfação dos nossos clientes e acionistas. Outro tema fundamental que nós vamos trabalhar são todas as interações com o regulador, considerando o processo de revisão tarifária da companhia a ser concluído em abril de 2019 para a revisão de julho. Estaremos claramente também atentos às oportunidades existentes no mercado e ao perfil do endividamento da companhia, já considerando o fortalecimento da sua estrutura de capital pós-realização dos AFAX que acabamos de comentar. O objetivo, então, é garantir a disponibilidade de recursos para o plano de investimentos ou reforço do capital exigido da companhia e, claramente, seguir com o trabalho de melhora da eficiência do investimento, porque com estas alavancas, junto com tecnologia, know-how e experiência do Grupo Enel, estamos seguros que vamos ter êxito. Antes de finalizar a sessão e seguirmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de falar rapidamente sobre o processo de integração e alinhamento da cultura e procedimento das companhias. Nessa etapa, a etapa na qual estamos agora, o objetivo principal é identificar as sinergias e elevar a eficiência operacional da companhia, trazendo conhecimento de outras empresas do Grupo Enel para Eletropaulo, além de identificarmos e replicarmos boas práticas na companhia e no Grupo Enel no Brasil, de forma de agregar valor aos clientes, consumidores, acionistas de Eletropaulo e, em alguns casos, também da Enel, porque, sem dúvida, tem boas práticas também em Eletropaulo. Eu agradeço a participação de todos e todas nesse call e vamos a passar agora para a sessão de perguntas e respostas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla asterisco 2. Com licença, senhoras e senhores, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Com licença, não havendo perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Carlos Orzoli para as considerações finais.
Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos na call da Eletropaulo e indicar que claramente eu, Marcelo, Charles, todo o time de relações com investidores da Eletropaulo estaremos à disposição para eventuais dúvidas que vocês possam ter futuramente. Obrigado a todos, tenham um bom dia e até a próxima vez.
A teleconferência da Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia. Obrigada.